Antes de iniciarmos o estudo da palavra de Deus, vamos orar mais uma vez. Querido Pai que estás nos céus, na tua presença estamos para te adorar. Invocamos a presença do Espírito Santo conosco, que o teu Santo Espírito fale ao nosso coração através da tua palavra, a palavra profética. O Senhor nos deu para estudar. O Senhor nos deu a profecia para nos guiar, para mostrar de onde viemos, onde estamos e para onde estamos indo. Para nos situar no tempo em que vivemos. Portanto, Pai, faze-nos fiéis à Tua palavra profética. Faze-nos atentos àquilo que o Senhor nos mostra e nos revela. Que o Senhor derrame a Tua bênção sobre a Tua igreja, preparando-a para brilhar por Jesus neste tempo final. É em nome de Jesus que pedimos e agradecemos. Amém. A igreja aqui de Palm Coast nos solicitou para estudarmos assuntos de profecia durante 3 sábados, mas seria possível somente por 2 sábados, sábado passado e hoje. E se Deus quiser, na quarta-feira que vem. Então, queridos, o assunto de profecia não é um assunto muito fácil. Não é um assunto light, não é um assunto leve. É um assunto mais pesado, é um assunto mais difícil de digerir, principalmente para aqueles que ainda não estão familiarizados com a profecia do Apocalipse de Daniel. Então, eu peço que Deus nos guie, nos oriente, e peço que os irmãos entendam que o que nós estamos apresentando é unicamente a profecia, não opiniões próprias. E também a profecia nós não pregamos quando não solicitados, porque a igreja pediu, nós queremos que seja profecia, então estamos pregando profecia. Se a igreja não tivesse dito isso, nós queremos que seja profecia, provavelmente estaria pregando um outro sermão não profético. Mas quando a igreja pede, nós temos que dar, porque ela está preparada para receber aquilo que ela pediu. É como uma criança que faz uma pergunta, então você responde. Se ela não perguntou, você não responde. Você só responde aquilo que a criança perguntou. Assim a igreja pediu. Então a igreja está preparada para receber. Vamos abrir a palavra de Deus em Apocalipse capítulo 13. O Apocalipse está dividido em 22 capítulos. E vocês percebem que o capítulo 12, 13 e 14 estão bem no centro do Apocalipse. Capítulo 12, 13 e 14 são o centro da mensagem do Apocalipse. O mais importante, o mais central, a mensagem que a Igreja Adventista do Sétimo Dia deveria apresentar diante do mundo. Não é uma mensagem fácil, não é uma mensagem agradável, mas é uma mensagem que a Igreja Adventista deve apresentar ao mundo. Também não é popular. Então abra sua Bíblia aí em Apocalipse capítulo 13. Nós encontramos aqui uma aliança entre os 3 poderes. Aliança entre 3 poderes. São 3 poderes representados por 3 animais. 3 poderes representados por estes animais que representam 3 reinos. 3 poderes que fariam uma aliança no tempo do fim. O primeiro poder que aparece está no capítulo 13, verso 1, dizendo: a besta que subiu do mar. E eu me pus sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Este animal que subiu do mar representa um poder, um reino. Nós, adventistas do sétimo dia, entendemos que este animal representa o reino papal, o Vaticano, o poder papal ao longo de todas as eras, desde que surgiu em 538 e dominou o mundo durante toda a Idade Média. E hoje continua dominando o mundo. Este poder está representado aqui pela besta que subiu do mar. Mas este não é o único animal que aparece aqui em Apocalipse 13. Vocês podem ver no verso 2. O verso 2 diz que este animal que representa o poder papal tem uma semelhança ao leopardo. Tem uma semelhança, portanto, à Grécia. Leopardo representa a Grécia em Daniel capítulo 7. Portanto, ele tem características da Grécia, da religião grega, dos filósofos gregos. E tem também semelhança com o urso, porque tinha pés de urso. Então tem uma semelhança com a Medopérsia, que é representada no Daniel capítulo 7 pelo urso. Então este poder religioso mencionado aqui como a besta que subiu do mar é um sincretismo religioso. Ele não é puramente cristão. Ele tem os conceitos religiosos dos filósofos gregos. Ele tem também conceitos religiosos da Pérsia, Medopérsia. E tem também aqui, menciona, o próximo animal menciona, e a sua boca era como a de leão. Então também tem conceitos religiosos de Babilônia. Portanto, queridos, é um sincretismo religioso que se chama romanismo. O romanismo é uma religião que gira em torno da adoração ao sol. Sunday, dia do sol, é o dia sagrado de adoração no romanismo. Aqui é mencionado que este poder recebeu a sua autoridade do dragão. Vejam o final do verso 2. E o dragão lhe deu o seu poder. Então o dragão é um terceiro animal que surge aqui. E esse dragão é o que dá poder ao papado, que dá autoridade ao papado. E o dragão do capítulo 13, verso 2, ele é mencionado no capítulo 12, verso 9. Capítulo 12, verso 9, diz que este dragão é quem? Capítulo 12, verso 9, diz: e foi precipitado o grande dragão, antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Então o dragão é Satanás, o grande enganador. E ele dá seu poder e autoridade à besta que subiu do mar, que é o poder papal. Então, meus queridos, o romanismo, representado aí pelo poder papal, que domina o mundo, dominou na Idade Média e domina hoje, é um sincretismo religioso que recebe sua autoridade daquele que é o enganador do mundo, chamado Satanás, o dragão, a antiga serpente, que engana todo mundo. Vocês estão percebendo? Satanás deu ao poder papal não somente o trono, mas deu também o poderio. Se vocês buscarem na história, na internet ou na história, você pode pesquisar sobre a origem do Estado do Vaticano. Esta terra, este pedaço de terra que hoje se chama Vaticano, o Estado do Vaticano, foi um presente que veio do Imperador de Roma. O Imperador de Roma, adorador do Sol, deu como presente este pedaço de terra que hoje é chamado Estado do Vaticano. Portanto, aqui diz que eles receberam do dragão o poder e o que mais? O trono. Aqui nós vimos dois animais, um que subiu do mar e o outro que é o dragão, que está dando seu poder e autoridade àquele que subiu do mar. Então há uma parceria aqui entre o Vaticano e o poder satânico de Satanás para enganar o mundo todo. E o mundo todo está se curvando, está se rendendo aos pés do papado. Não há nenhum poder na terra superior hoje ao poder do Vaticano. Quem batalhará contra este poder? Quem ousaria batalhar contra este poder? Aqui no capítulo 13 e o verso 3, diz que este poder receberia uma ferida mortal. Capítulo 13, verso 3 diz assim: e vi uma das suas cabeças como ferida de morte. O romanismo tem cabeças, e os cabeças do romanismo são os reis papais. Eles são reis porque têm um reino, são reis papais. E aqui menciona que as cabeças, ou seja, o papado, receberia uma ferida de morte. Capítulo 3, verso 3: e vi uma das suas cabeças como ferida de morte. Mas não era a morte final, porque ela seria curada, e a sua chaga mortal foi curada. A ferida de morte nós identificamos como sendo a prisão do Papa Pio VI em 1798, dia 10 de fevereiro. E o processo da cura desta ferida mortal começou no dia 11 de fevereiro de 1929, com o Tratado de Latrão, devolvendo o poder ao poder papal, o Estado do Vaticano, em 1929. Ele voltou a ser rei, ele deixou de ser rei, e agora voltou a ser rei em 1929, através do Tratado de Latrão. Por isso esta ferida está sendo curada, está no processo de cura. E nós estamos esperando para os próximos meses e anos, que estão logo à nossa frente, a cura total desta ferida mortal, que vai acontecer ainda. Quando? Quando for aprovado mundialmente aquilo que se chama de decreto dominical, the Sunday Law. O decreto dominical, uma lei que vai impor a observância obrigatória do domingo como dia da família, como dia ecológico, um dia sem poluição. Aqui menciona o verso 4, irmãos, capítulo 13, verso 4: e adoraram quando este poder fosse restaurado. Diz aí o verso 4: e adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. Quem adora o poder papal, adora também o dragão. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. Então, estes 42 meses têm uma dupla aplicação, que aponta para o passado, a supremacia papal da Idade Média, mas tem também aplicação para a última supremacia papal, agora no tempo do fim, 42 meses, 3 anos e meio. Assim como Jesus teve um ministério na terra de 3 anos e meio, esse foi o período do ministério de Jesus. Cristo iniciou seu ministério com seu batismo no ano 27 da nossa era e terminou seu ministério na terra no ano 31, 3 anos e meio de ministério. O anticristo também terá um ministério de 3 anos e meio na terra, porque o anticristo faz aquilo que Cristo fez. Cristo perdoava pecados, o anticristo também pretende ter autoridade para perdoar pecados. Cristo tem uma lei chamada 10 mandamentos, o anticristo também pretende ter uma lei chamada 10 mandamentos. Os 10 mandamentos de Jesus estão em Êxodo capítulo 20, os 10 mandamentos do anticristo estão no Catecismo Romano. Cristo tem um dia sagrado chamado sábado, o sétimo dia da semana, estabelecido na semana da criação de Gênesis capítulo 1, capítulo 2. Mas o anticristo também tem um dia sagrado estabelecido na lei dos 10 mandamentos, no Catecismo Romano, que diz guardar domingos e festas. Cristo teve um ministério de 3 anos e meio. O anticristo também terá um ministério de quanto tempo? 3 anos e meio, 42 meses. Agora no tempo do fim. E neste período, querido, será um período de muita perseguição aos cristãos. Vocês já leram, já assistiram pela televisão que o cristianismo está sendo a religião mais perseguida do tempo atual? Os cristãos estão morrendo aos milhares. É uma religião perseguida e vai continuar sendo perseguida. Porque aqui no capítulo 13 e o verso... Leia comigo aí. Capítulo 13, verso 6 e 7. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos. Haverá uma guerra contra os santos no tempo do fim. Agora, mártires existirão agora no tempo do fim, para se completar o número dos mártires. Aqui diz: vencê-los, fazer guerra contra os santos, vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda a nação, tribo, língua e povo. Quantas nações não vão se curvar diante do poder papal? Quantas? Nenhuma. Todas vão se curvar. Todas vão se curvar. Por isso diz o capítulo 13, verso 8: e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Agora, queridos, no verso 11 aparece o terceiro animal. É uma tríplice aliança, é uma aliança entre três poderes. Vejam qual é o terceiro animal que aparece no capítulo 13, verso 11: e vi subir da terra outra besta, ou seja, outro animal, que representa um outro poder, um outro reino. Só que este animal, ele era diferente, ele tinha dois chifres, semelhantes aos de um cordeiro, e falava como dragão. Dois chifres como de cordeiro, mas não é cordeiro, porque fala como dragão. Interessante que a besta que subiu do mar recebeu a autoridade do dragão e o trono do dragão. A besta que subiu da terra, esse poder aqui, ele recebe a voz do dragão. Ele fala como dragão. Ele domina o mundo como dragão. Ele institui leis e ordens sobre o mundo todo, e todo mundo obedece. Só existe um país no mundo que o mundo obedece. Só existe uma nação no mundo que penetra no Afeganistão, no Iraque, no Egito, que penetra em todos os países, se intromete em todos os países do mundo e faz guerra contra todos. Tem seus soldados colocados em mais de 100 postos diferentes no mundo. Está envolvido em guerra dia e noite. Estados Unidos da América do Norte. Somente uma nação cumpre esta profecia. A besta que subiu da terra é um país que surgiu numa região despovoada. Águas em profecia, Apocalipse 17, verso 15, diz que água em profecia significam povos, multidões e línguas. O poder papal surgiu do mar, ou seja, surgiu no meio da Europa povoada. Mas os Estados Unidos surgiu da terra, numa região despovoada. Silenciosamente, inocentemente, sem fazer guerra a ninguém, esta nação surge da terra, em uma região povoada chamada Novo Mundo. Novo Mundo. E se estabeleceu como nação no mundo. Agora, vocês se lembram que a ferida mortal do poder papal aconteceu no dia 10 de fevereiro de 1798? Agora, nós temos que descobrir na história uma nação que surgiu em 1798, porque o primeiro poder estava caindo. O poder papal estava caindo em 1798. Precisamos encontrar na história uma nação que estivesse nascendo, prometendo muito para dominar o mundo em 1798. Quando você pesquisa a história, você descobre que em 1776 foi declarada a independência dos Estados Unidos da América do Norte. 1776. Mas não foi reconhecido como nação até 1798. Uma nação, para ser nação, tem que ser reconhecida como nação. E o primeiro país que reconheceu os Estados Unidos da América do Norte como nação foi a França. A França foi o primeiro país que reconheceu os Estados Unidos como nação. E não foi em 1800, nem foi em 1700, irmãos. Foi em 1798. Exatamente no ano em que o papado recebeu a ferida mortal, no mesmo ano, a França reconheceu os Estados Unidos como nação. E qual seria a função desta nova nação, desse novo reino que dominaria o mundo? Vejam aí o capítulo 13 e o verso 12. O que que este poder representado pela besta que subiu da terra, o que ele faria? Qual seria o assunto, qual seria o projeto, o programa desta nação? Vejam comigo o capítulo 13, o verso 12. O que que os Estados Unidos fariam? Exerceria todo o poder de quem? Da primeira besta. Quem dominava o mundo na Idade Média? Poder papal. E agora, no tempo do fim, quem estaria dominando o mundo? o poder representado pelo Cordeiro, que subiu da Terra, Estados Unidos da América do Norte. Mas os Estados Unidos dominariam o mundo para si mesmo, ou os Estados Unidos dominariam o mundo para colocar o mundo em submissão, em obediência e adoração ao poder papal? Essa é uma boa pergunta. E a Bíblia responde a esta pergunta. Estamos lendo o capítulo 13 e o verso 12. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença. E faz, estão prestando atenção? E faz, ou seja, obriga, ou você faz, ou você faz. O quê? E faz que a terra e os que nela habitam adorem quem? A primeira besta, o poder papal, cuja ferida mortal fora curada. A ferida mortal de 1798 começou a ser curada em 1929. Mas há um poder na terra que está fazendo com que todas as nações da terra se curvem diante do papado. Queridos, esse poder parece cordeiro, mas não é cordeiro. Qual é o animal que parece cordeiro? Qual é o animal mais parecido com o cordeiro, mas que não é cordeiro? O bode. O bode é o animal que mais parece cordeiro, mas não é cordeiro, é bode. Agora, quando você se lembra, queridos, quando você se lembra que este país nasceu tendo como a religião do governo, agora prestem muita atenção no que eu vou falar. Esta nação aqui surgiu com uma constituição onde igreja e Estado são separados. Não pode se misturar igreja e Estado. Sabem por quê que houve essa separação entre igreja e Estado? Porque o governo americano, desde que surgiu, o governo já tinha uma religião. Muitos pensam que a maçonaria é simplesmente uma sociedade secreta e nada mais que isso. Engano, irmãos. A maçonaria não é só uma sociedade secreta. A maçonaria é uma religião. Quem falou que a maçonaria é uma religião? O pai da maçonaria moderna, chamado Albert Pike. Albert Pike, que vivia aqui na cidade de Charleston, em South Carolina. South Carolina, né? Charleston. Ele vivia ali. Ele escreveu os livros mais importantes. E ele disse: a maçonaria é uma religião e cada templo maçônico ensina, dá instruções religiosas. E a religião da maçonaria, ela é universal, ela é eterna e imutável. Por mais que as pessoas digam que não é religião, mas o fundador da maçonaria moderna está dizendo: é religião. Tem dízimos, tem batismo, tem cultos semanais, abre-se cada sessão com a leitura da Bíblia, ou do Alcorão, ou do Vedas, enfim, depende do país, é o livro sagrado que eles vão usar. Queridos, se é uma religião, tem que ter um Deus, porque toda religião adora um Deus. Por isso o maçom só pode ser maçom se ele não for ateu. Se ele for ateu, ele não pode ser maçom. Ele tem que crer em Deus. Para poder crer no Deus da maçonaria, ele tem que crer em algum Deus. Por isso existe um Deus também na maçonaria. E quando vocês encontram aqui no capítulo 9, irmãos, capítulo 9, verso 11, dá o nome do Deus da maçonaria. Capítulo 9 de Apocalipse, verso 11. E tinham sobre si um rei, o anjo do abismo. Em hebreu era o seu nome Abaddon. E em grego, Apolion. Abaddon é o nome do Deus da maçonaria. Só que o maçom vai descobrir isso somente lá pelo 14º grau que ele vai descobrir o nome do Deus da maçonaria. Quando os Estados Unidos surgiram, dois grupos de pessoas fugiram para cá. Os cristãos, representados pelos peregrinos que estavam procurando uma terra livre para exercer a sua religião e crença em Jesus Cristo como Salvador. Mas os maçons, também perseguidos na Europa, fugiram para cá. Puritanos e maçons. Uma tensão entre uma herança do cordeiro e uma herança do dragão. Lembram-se quando Esaú e Jacó estavam lutando no ventre da mamãe? Havia uma luta dentro do ventre da mamãe, no útero, porque ali existia uma linhagem santa representada por Jacó e uma linhagem profana representada por Esaú. Assim também, desde o nascimento, a América do Norte, ela tem essa tensão entre o cristianismo e o ocultismo. É um país onde o presidente só toma posse quando faz um juramento em cima da Bíblia. Mas é uma Bíblia maçônica. Estão percebendo a tensão que existe entre a verdade e o erro? É um país que se parece com o cordeiro, mas fala como o dragão. O mapa da cidade de Washington, irmãos, confirma que a cidade de Washington é um monumento ao Deus da maçonaria, porque todas as avenidas, as grandes avenidas de Washington, são em forma de compasso e esquadro. A voz da nação, de onde sai a fala da nação, chama-se Casa Branca. E exatamente onde está a Casa Branca, na cidade de Washington DC, ali é uma estrela de 5 pontas, um pentagrama invertido. O pentagrama invertido, a estrela de 5 pontas invertido, é o símbolo do bode. Vocês se lembram que agora colocaram lá em Detroit o símbolo do bode? Queriam colocar em Oklahoma, ao lado dos 10 mandamentos, não puderam, colocaram lá em Detroit o bode chamado Baphomet. É o deus de chifres, é o deus do satanismo, mas é o deus adorado na maçonaria, Baphomet. Mas o nome bíblico que eles dão para Baphomet é Abaddon. Parece cordeiro, mas não é cordeiro. É um símbolo do deus da maçonaria, que é o próprio Lúcifer. E a boca do bode está bem em cima da Casa Branca. Se você pega uma fotografia aérea da planta de Washington DC, você percebe a estrela de 5 pontas, formada por avenidas, em cima da Casa Branca. É a fala da nação, é a fala do dragão. Desde o primeiro presidente dos Estados Unidos, já era maçom, George Washington. E depois, Thomas Jefferson. E depois, James Buchanan, James Garfield, Warren Harding, Andrew Jackson, William McKinley, James Monroe, James Polk, Theodore Roosevelt, Franklin Roosevelt, William Taft, Harry Truman, Dwight Eisenhower, Lyndon Johnson, Gerald Ford, Jimmy Carter, Ronald Reagan, George Bush pai, George Bush filho, Barack Hussein Obama, todos maçons. Todos esses líderes políticos ou foram enganados ou escolheram fazer um pacto com o anjo do abismo, com o Abaddon. Os Estados Unidos têm ídolos maçônicos espalhados pelo país. Como vimos, queridos, Ed Decker escreveu falando sobre os símbolos maçônicos e menciona que a cidade de Washington, toda ela é um símbolo maçônico, mas na cidade de Washington existe o maior monumento fálico do mundo. O maior obelisco do mundo está na cidade de Washington, chamado Monumento a George Washington. Foi construído para representar o Deus da maçonaria, na frente do Capitólio americano e na frente da Basílica de São Pedro existem obeliscos. O obelisco representa o Deus Sol, Osíris, o Deus Sol do Egito. Adoração ao Sol. Maçonaria adora o Sol. O romanismo adora o Sol. O maior monumento fálico do mundo está em Washington. O Pentágono é um enorme talismã de guerra. A Estátua da Liberdade, em Nova York, é inquestionavelmente um dos maiores trotes perpetuados na humanidade. Porque não é a Estátua da Liberdade, é a deusa da razão, deusa do Illuminati, que crê que o que manda é a razão. Quem fez foi um maçom. Nome dele? Temos aqui o nome do maçom que esculpiu, Frederic Barthold, lá na França. Foi um presente da loja maçônica da França, em Paris, para os Estados Unidos da América do Norte. A estátua é um ídolo esotérico de grande significado para as sociedades secretas que planejam a nova ordem mundial. Uma das maiores significantes realizações do governo de Franklin Delano Roosevelt. Ele foi presidente dos Estados Unidos 4 vezes. Já aconteceu isso na história dos Estados Unidos antes? Nunca. Como é que alguém poderia ser presidente 4 vezes? 1932 foi a primeira vez. 1936, a segunda vez. 1940, de novo. E 1944, de novo. Franklin Delano Roosevelt, ele introduziu na nota de dólar. Ele mudou a nota de um dólar. Foi ele quem introduziu o selo dos Estados Unidos que hoje você vê atrás da nota de um dólar. E qual é o selo dos Estados Unidos que está ali? É a pirâmide inacabada com o olho de Lúcifer em cima, chamado olho de Horus, olho de Lúcifer, em cima da pirâmide inacabada, o olho que tudo vê. Queridos, este selo dos Estados Unidos já era o selo do Illuminati e se tornou selo dos Estados Unidos. A pirâmide inacabada representa um sistema de governo inacabado. O sistema de governo inacabado vai ser completado quando for estabelecida a nova ordem mundial. Quando for estabelecida a nova ordem mundial, a pirâmide se completa em cima. Embaixo da pirâmide inacabada, na nota de dólar, está o ano 1776, ano da Declaração da Independência. Mas dia 1º de maio de 1776, 1º de maio, foi também a fundação do Illuminati. Foi criado o Illuminati no dia 1º de maio de 1776. E embaixo da pirâmide inacabada está escrita a frase em latim: Novus Ordo Seclorum, nova ordem mundial. Nova ordem mundial é o sonho jesuíta. Nova ordem mundial é o sonho do Illuminati. Nova ordem mundial é o sonho dos Estados Unidos. Nova ordem mundial são os 42 meses de supremacia papal que vamos ter quando o decreto dominical for instituído. Nós vamos ter um período chamado de nova ordem mundial, onde todas as nações se curvarão diante do poder papal. Quem fará isso? O exército americano. O governo americano fará com que todas as nações se curvem diante do poder papal. E o mundo viverá um período chamado nova ordem mundial. Será um período curto de 42 meses, 3 anos e meio, de perseguição ao povo de Deus, de mártires. Mas será um período da conversão da maior multidão de todos os tempos. Será o período da maior conversão daquela multidão que ninguém podia contar, que está lá em Apocalipse capítulo 7, verso 9. A multidão que ninguém podia contar. Falava como dragão, parece cordeiro, mas falava como dragão. E exerce todo o poder de quem? Da primeira besta. Por que exerce todo o poder? Lembre-se que na Idade Média o poder papal ele instituía reis e depunha reis. Os reis recebiam a coroa da mão papal. Até que chegou Napoleão Bonaparte, um baixinho invocado, e o Papa, quando foi coroá-lo, ele tomou a coroa da mão do Papa e disse: eu mesmo me coroo. E foi ele quem derrubou o papado em 1798. Foi a ordem de Napoleão Bonaparte, através do seu general Berthier, que invadiu Roma e depôs o Papa Pio VI. Queridos, exerce todo o poder da primeira besta. Os Estados Unidos, no tempo do fim, vai ter um poder absoluto como o papado tinha no tempo da Idade Média. Poder absoluto. Martial law. Você já ouviu falar em martial law? Lei marcial? Isso é o que se espera para o período chamado Nova Ordem Mundial. Muitos perguntam: por que vai durar tão pouco a Nova Ordem Mundial? 3 anos e meio, 42 meses. Tão pouco porque ninguém vai aguentar. Quem aguenta viver com uma martial law? Sem liberdade para nada, nem de imprensa, nem de mídia, nem imprensa, nem liberdade religiosa, nem liberdade para falar, para escrever o que quer. Não, não haverá liberdade para nada. Por isso, é um período insuportável. Mesmo aqueles que vão dar poder e autoridade para que o papado reine sobre eles, mesmo eles não vão suportar. E no final de 42 meses vão derrubar o papado, no final dos 42 meses. Assim como França derrubou o poder papal no final dos 1260 anos, a história se repete. A história se repete. França derrubou o papado em 1798. E agora os poderes, os 10 poderes que vão dar poder para que o Papa reine sobre tudo e sobre todos, durante 42 meses, no final dos 42 meses, derrubarão o papado. Só que agora, no tempo do fim, no final dos 42 meses, será a queda final, absoluta. Não haverá mais recuperação do poder papal, porque será a volta de Jesus, irmãos. A volta de Jesus não acontece no final dos 42 meses, mas vai ser próximo. Nós não sabemos o dia e a hora, mas será próximo. Queridos, como é que os Estados Unidos se tornaram tão amigos, tão íntimos do poder do Vaticano? Sempre foi assim?
Não.
Não. A profecia diz claramente aqui, no capítulo 13 e o verso 12, que o poder dos Estados Unidos faria tudo para que toda a terra honrasse e adorasse o poder papal. Ou seja, os Estados Unidos investem tudo o que tem, seu exército, tudo o que tem, para edificar o poder papal e colocá-lo diante do mundo. Mas nem sempre foi assim. Em 1847, preste atenção agora, 1847, o presidente James Polk estabeleceu um posto diplomático nos Estados Papais. Primeira vez, 1847. 1852, quando estavam construindo o monumento de Washington, esse maior obelisco do mundo, eles estavam construindo isso aí em 1852. E o Papa da atualidade mandou um bloco de concreto para ser colocado no monumento também, mostrando a amizade do Vaticano com os Estados Unidos. A nação americana rejeitou o bloco. Rejeitou. E lançaram esse bloco no fundo do rio Potomac. Está lá até hoje. No fundo do rio Potomac. Porque em 1852 existia uma rejeição do Vaticano por parte da nação americana. Queridos, é no ano de 1867, dia 30 de junho, 2 anos depois da morte de Abraham Lincoln. Abraham Lincoln não morreu, ele foi assassinado. Em 1865, 2 anos depois, dia 30 de junho de 1867, os Estados Unidos descobriram a trama papal para matar Abraham Lincoln. Mary Surratt, uma católica, foi enforcada. Descobriram a trama. E então, no dia 30 de junho de 1867, os Estados Unidos romperam suas relações diplomáticas com o Vaticano. Cortaram as relações diplomáticas. Quando? 30 de junho de 1867. No dia 22 de dezembro de 1913, Woodrow Wilson, presidente dos Estados Unidos, traiu o seu país. E você pode perguntar, pastor, como você disse que ele traiu? Eu estou dizendo que ele traiu porque ele escreveu que ele traiu. Ele deixou isso público, deixou isso por escrito, da tristeza dele de ter traído a sua nação, entregando a sua nação nas mãos de poderes ocultos. No dia 22 de dezembro de 1913 foi aprovado a fundação do Banco Central Americano, chamado Federal Reserve Bank, que não é um banco americano, é um banco controlado pelo Vaticano e pela família Rothschild. No dia 22 de dezembro de 1913, com a criação do Federal Reserve Bank, os Estados Unidos, o governo deixou de imprimir o dinheiro, o dólar, e passou esta autoridade de imprimir, esse privilégio de imprimir o dinheiro americano, foi passado para o Federal Reserve Bank, que agora começou a emprestar o dólar a juros para o governo americano. E a dívida, que era 0%, começou em 1913, 1% de dívida, 2%, e foi criando, foi aumentando, até que chegou em 2008, irmãos. Em 2008, o governo americano estava devendo para o Banco Central cerca de 8 trilhões de dólares. Em 2008, quando Barack Obama assumiu o governo, essa era a dívida. Agora, em 2015, ou seja, cerca de 7 anos depois, a dívida ultrapassa os 20 trilhões de dólares. Em 1939, para quem que eles devem? Para quem que os Estados Unidos devem? Ah, deve para o Banco Central. Não, irmãos, não deve para o Banco Central, deve para o Vaticano. Federal Reserve Bank é um nome para esconder os verdadeiros proprietários do banco. Quem deve tem que agradar o credor, certo? Se eu devo muito dinheiro para você, eu tenho que tratá-lo bem, na palma das mãos. Por isso toda a festa é feita para o Papa nos Estados Unidos, porque eles têm que agradar o credor, porque o credor manda. Manda, quem tem o dinheiro manda, não pede. E quem tem o dinheiro não são os Estados Unidos. Quem tem o dinheiro é o Banco Central, que é controlado pela família Rothschild. São parceiros financeiros do Vaticano. Em 1939, o presidente Franklin Delano Roosevelt começou a reatar as relações com o Vaticano, apontando Myron Taylor como seu enviado pessoal junto ao Vaticano. E em 1939, começaram a reatar as relações com o Vaticano. Em 1951, o presidente Harry Truman pediu ao Senado americano aprovar a indicação do embaixador junto ao Vaticano, mas a sua proposta foi rejeitada em 1951. 9 anos depois, em 1960, o povo americano elegeu o primeiro presidente americano católico, John Kennedy, mas que era mais americano do que católico. E ele disse para os 300 pastores no Texas, que estavam com medo de votar nele, dizendo: como é que nós vamos votar em você? E aconselhar o povo das nossas igrejas a votar em você se você é católico. Ele disse: eu sou mais americano do que católico. Por isso, John Kennedy rompeu com o Banco Central, deixou de pegar dinheiro do Banco Central e começou a imprimir o dinheiro do país. 6 meses depois, ele estava morto. Em 1965, 100 mil pessoas lotaram o Yankee Stadium para assistir uma missa realizada por Papa Paulo VI. A primeira visita papal nos Estados Unidos foi em 1965. Estão vendo crescendo o poder? 1980, o Papa João Paulo II também foi entusiasticamente recebido por Ronald Reagan no aeroporto de Miami. Ronald Reagan saiu da Casa Branca e foi esperar o Papa lá no aeroporto, mostrando que a autoridade maior era o poder papal. Em março de 1984, o presidente Ronald Reagan nomeou William Wilson como embaixador americano no Vaticano. Em julho do ano 2000, o Congresso americano e o Senado aprovaram dar ao Papa João Paulo II a medalha de ouro, que é a homenagem mais valiosa americana quando se dá uma medalha de ouro do Congresso americano para alguém. Isso foi no ano 2000. No dia 8 de janeiro de 2001, mais de 12 representantes do Congresso foram ao Vaticano pessoalmente entregar em mãos a medalha de ouro. 2001. No dia 8 de abril de 2005, por ocasião do funeral do Papa João Paulo II, estiveram presentes ali três presidentes americanos: Bush pai, Bush filho e Clinton. Nunca antes um presidente americano foi a um funeral papal. E agora foram três. 2005. Em 2007, Bush visita o Vaticano e se inclina diante do Papa Bento XVI. A primeira vez que um presidente americano se inclina diante de um Papa foi Bush em 2007. No dia 16 de abril de 2008, o presidente dos Estados Unidos, George Bush, o filho, fez uma mega festa de aniversário na Casa Branca com 9 mil convidados para celebrar os 81 anos do Papa Bento XVI. Quem pagou essa festa? O seu dinheiro. O nosso dinheiro. Misturando igreja com Estado. A Constituição americana já era, meu irmão. Já não existe mais a separação entre igreja e Estado. No dia 10 de julho de 2009, Barack Obama visitou o Papa Bento XVI no Vaticano. No dia 27 de março de 2014, novamente Barack Obama foi ao Vaticano visitar o Papa Francisco, agora em 2014. Dia 23 de setembro de 2015, daqui a alguns dias, o Papa Francisco visitará a Casa Branca. Depois de duas visitas do Barack Obama ao Vaticano, agora vem o Papa Francisco à Casa Branca, visitar a casa dele. Selando mais uma vez a amizade entre os dois poderes. Os dois poderes de Apocalipse 13. A besta que subiu do mar e a besta que subiu da terra. No dia 24 de setembro de 2015, pela primeira vez o Papa falará ao Congresso americano. Dia 25 de setembro, ele falará à ONU. E dia 27 de setembro, ao Congresso da Família em Filadélfia. Gradualmente, os dois governos estão se aproximando a ponto da profecia dizer que os Estados Unidos vão fazer com que todos os habitantes da Terra adorem o papado. Queridos, dos 535 membros do Congresso americano, 150 são leais ao Vaticano, são católicos. Na Suprema Corte americana, 9 juízes. Dos 9 juízes, 9 são fiéis ao Vaticano, são católicos. 6 são fiéis ao Vaticano, dos 9. E 3 são maçons. Escute o que eu vou ler agora, o que o jesuíta Boyd Barrett escreveu no seu livro Roma se curva para conquistar. Em 1935 ele escreveu isso aqui. O Papa Pio XI, 1935, ele disse: o Papa Pio XI está bem consciente de que a Igreja Católica não pode jamais sonhar em dominar novamente o mundo civilizado até que, presta atenção que estou lendo, foi escrito quando? 1935, pelo jesuíta Boyd Barrett. Vou ler de novo. Pio XI está bem consciente de que a Igreja Católica não pode jamais sonhar em dominar novamente o mundo civilizado até que a América se ajoelhe humilde e penitente aos seus pés. Isso já aconteceu, irmãos. Isso já aconteceu. É chegado o tempo do decreto dominical. Porque Deus tem um sinal de autoridade e de honra, chama-se sábado, sétimo dia da semana da criação. É o sinal que mostra Deus como Criador dos céus e da terra. O poder papal tem um sinal de autoridade e que ele vai impor sobre o mundo, que é o primeiro dia da semana, como dia da família, dia ecológico, dia sem poluição. Mas esse decreto não vai sair do Vaticano? Esse decreto vai sair dos Estados Unidos, fazendo uma homenagem à primeira besta, ao poder papal. E a capítulo 13, verso 8, termina dizendo, irmãos. Capítulo 13, verso 8 diz: e adoraram-na todos os que habitam na terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Você quer ter o seu nome escrito no livro da vida? Abrace a Jesus como Salvador e adore Jesus e guarde os mandamentos somente de Jesus. Porque os que guardarem os mandamentos do papado e adorarem o papado não terão seus nomes no livro da vida. Mas o que vai acontecer com eles? Posso ler? Capítulo 14. O que vai acontecer com eles? Os que desobedecerem e abraçarem o papado como o líder mundial e se submeterem aos mandamentos papais, o que vai acontecer? Capítulo 14 e o verso 9 e 10. E seguiu-se o terceiro anjo dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta, ou seja, a primeira que subiu do mar, o poder papal, e a sua imagem, a besta que subiu da terra, Estados Unidos da América do Norte, quem se submeter ao papado e aos Estados Unidos da América do Norte, o que vai acontecer com eles? Se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o quê? O sinal na sua testa. Qual é o sinal? Primeiro dia da semana é o domingo, como um dia compulsório, obrigatório. Receber o seu sinal na testa ou na mão. Também o tal vai o quê? Beberá do vinho da ira de Deus. Vai beber do vinho da ira de Deus. Eu não quero beber do vinho da ira de Deus. E o que mais? Que se deitou não misturado no cálice da sua ira e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Eu quero viver com o Cordeiro chamado Jesus Cristo no céu. Eu quero recebê-lo em glória, com alegria e com brilho nos olhos, dizendo: este é o meu Deus, este é o nosso Deus a quem amamos, nele nós viveremos para sempre. Que o Espírito Santo seja derramado sobre você, meu irmão. Que você se firme ao lado dos que amam a Deus, amam a Jesus Cristo e guardam os seus mandamentos. E que a paz de Jesus encha o seu coração. Em nome de Jesus eu peço isso. Amém, irmãos?
Amém.
Louvado seja Deus.